Senhores deputados, vamos dar início à reunião. Estamos, obviamente, com algumas dificuldades nesta semana final, com os senhores deputados a dividirem-se entre várias comissões. Vamos procurar levar a ordem do dia por diante, tal como for possível. Muito bem. O ponto 1 da ordem do dia, informações, é, de facto, para informar que... perdão, tem a palavra a senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Eu peço desculpa, eu peço só a intervenção inicial para solicitar desde já que o ponto número 7, que se refere aos projetos do Museu de Resistência do Porto, que este ponto seja adiado para a reunião de amanhã. Eu já falei com o deputado Luís Monteiro do BE, que está de acordo, para ver se conseguimos apresentar então o texto conjunto em relação aos dois projetos.
Bem, obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma oposição a esta proposta de que o ponto número 7, que é a votação na especialidade por analogia do disposto no artigo 150 do Regimento da Assembleia da República, de dois projetos de resolução, se não houver objeção, se não identificar objeções, fica o acordo de que passará para a ordem do dia da reunião de amanhã. Muito bem, continuando então com as informações, atendendo ao grande número de votações a que haverá lugar no plenário do próximo dia 19, sexta-feira, o último plenário da legislatura, e aliado isso o número aliado à complexidade de alguns dos textos, não permitirá que a DAPLEN possa garantir a disponibilização das propostas de redação final e dos projetos antes de 26 de julho. A informação que tenho para dar, que não é assim das mais provavelmente agradáveis, é de que as reuniões da Comissão para fixação das redações finais só terão lugar a partir do dia 29 de julho. Acho que não é muito normal este prolongamento no tempo, mas face à justificação, é esta a informação que tenho para dar. Segundo ponto das informações, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, tendo detectado que permanecia ainda pendente o parecer relativo ao Projeto de Lei 892, 13ª, 4ª, cujo título é Impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais, solicita que o seu agendamento possa ter ainda lugar na reunião de hoje, de forma a poder ficar concluída a avaliação nesta legislatura e, portanto, desta pendência ser fechada. Obviamente que esta solicitação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves terá que ter a anuência dos grupos parlamentares. Pergunto se há pedidos de intervenção. Portanto, há um... Muito bem, eu vou repetir. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves solicita que o parecer relativo ao Projeto de Lei 829, que eu identifiquei há pouco, e que não estava na ordem do dia de hoje, que possa passar a constar da ordem do dia de hoje. E, portanto, o que significaria que hoje ainda o apreciaríamos e votaríamos, certo? E, portanto, obviamente que carece de pronúncia nesse sentido favorável por parte dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem...
Obrigada. Normalmente não há grandes problemas na votação dos pareceres, verdade seja dita, mas eu nem sequer tive a oportunidade de ler o parecer. Por isso não me sinto confortável em dar um sentido de voto num documento que ainda não li, porque chegou na manhã de hoje. Eu não sei se há algum inconveniente por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que a discussão possa ser feita na reunião da manhã, efetivamente porque é só um parecer, não influencia no restante trabalho da DAPLEN ou de outros procedimentos legislativos, porque eu neste momento não tenho mesmo condições, não li simplesmente, não vou dar um sentido de voto num documento que não li.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. pedia sobretudo ao Partido Socialista se concordasse com o princípio de que passaríamos para amanhã e, portanto, ficaria na mesma resolvida a questão tal como ela está a ser colocada, não é? De que tivéssemos condições para o votar e, portanto, e daria de facto tempo ao que os grupos parlamentares o pudessem apreciar. Em face disto, não havendo objeções, fica decidido que este ponto passará para a ordem do dia de amanhã e, portanto, que amanhã será debatido e será votado. Vamos passar ao ponto 2, validação das votações indiciárias realizadas pelo Grupo de Trabalho do Desporto da proposta de lei 146-13, altera o regime de acesso a exercício de atividade de treinador de desporto. Pergunto ao seu coordenador do Grupo de Trabalho se... Não está de momento. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Faça favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde. Peço desculpa, se calhar, de ter feito a intervenção antes, mas é uma pequena correção. Na entrada, no período de entrada em vigor da lei, penso que deve ter sido um lapso de transposição, mas no texto que foi distribuído falava no prazo de 90 dias. Nós, na votação na especialidade, votámos 180 dias. A PPL propunha 180 dias. Fui perceptível. A PPL propunha 180 dias, mas depois no texto que foi distribuído fica o texto da PPL, que foi aquilo que foi votado.
Não sei se há algum pedido, portanto, penso que é uma clarificação e para que fique registado e para que fique clarificado o que estamos a votar, não havendo entendimento contrário, o que estamos a votar é os 180 dias.
180 dias.
E, portanto, qualquer problema que haja com o texto deve ser...
Deve manter-se aquilo que foi votado do PPL, 180 dias. Há mais uma nota que
muito
também...
Muito bem, muito obrigado por esta clarificação. Penso que está clarificado. Faça favor.
Obrigado. Só mais uma nota. No artigo 12, gerou-se uma correção, penso que terá sido feito por e-mail, é só para confirmar se é isso que está no texto final. No artigo 12 havia uma linha que referia que os treinadores de nível 2 poderiam coadjuvar os treinadores de nível 3 e nível 4. Às tantas, houve um erro nessa votação e o PS retirou essa proposta. Portanto, os treinadores de nível 2 só podem coadjuvar os treinadores de nível 3 somente. Houve acordo depois entre todos os grupos parlamentares. Era só confirmar, deixar essa nota para que fique confirmado na versão final. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, trata-se igualmente de uma clarificação que está devidamente anotada, que é devidamente considerada e, portanto, a nossa votação reflete está clarificada essa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 3, validação das votações indiciárias realizadas pelo Grupo de Trabalho do Desporto, a proposta de lei 194-13, altera a lei antidopagem no desporto. Pergunto-se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a proposta é aprovada por unanimidade, portanto validamos por com ausência de facto do CDS e do Bloco de Esquerda, que deve ficar devidamente registada para que conste em ata. Vamos passar ao ponto 4, validação das votações indiciárias realizadas pelo Grupo de Trabalho das apreciações parlamentares 67-13, 63, 65 e 66-13, Decreto-Lei 25/2018, 24 de Abril, que regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais. Tem a palavra a deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. São duas observações, nomeadamente no que se refere ao texto final relativo a estas propostas, em que falta o voto do grupo parlamentar do CDS, nomeadamente no artigo 14, no número 2, na página 3. Nós presumimos que o voto do CDS é favorável porque a proposta é deles, por isso acho que podemos partir desse pressuposto, mas... Não, falta de facto o voto do CDS neste artigo, como falta também no artigo 17º, que embora não vindo neste documento da Comissão, mas que foi votado, e em que o sentido de voto do CDS-PP em relação à proposta de alteração do PSD pode influir a sua aprovação ou não. Ou seja, esta proposta foi rejeitada, com os votos contra do BE e do PS, com a abstenção, e o PCP absteve-se, votou a favor o PSD, mas se o CDS votar a favor da mesma, ela é aprovada. Por isso, nesta proposta em concreto, o sentido de voto do CDS, que também não existe, tem influência no resultado final. Nós podemos ratificar o restante, mas objetivamente esta questão também tem que ser... tratada, se for possível até ao final da reunião, nós se calhar podemos deixar este ponto para o fim da reunião e até lá recolher essa informação, sugeria eu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, ele é relevante, desde logo, num dos pontos em que o sentido de voto pode alterar, e portanto aí há de facto relevância. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Tencourt.
Sr. Presidente, exatamente por isso, e não obstante depois o grupo parlamentar no final desta discussão, eu... Se calhar era pedir o adiamento para o final da reunião deste ponto para perceber em que ponto ficamos no final da reunião relativamente ao CDS.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo objeção a este entendimento, nós aguardaremos até ao fim da reunião que haja condições para fazer essa votação. Não havendo, penso que haverá um acordo de que teríamos que deixar este ponto também para o dia de amanhã, ou votar-se-á com a questão. E, portanto, deixaremos isto para o final da reunião e discutiremos este ponto no final da reunião. Sendo que o ponto 4 fica para, até final da reunião, decidirmos sobre ele. Ponto 5, fixação da redação final do projeto de resolução número 1023, / 13, segunda, do PCP, recomenda ao Governo a adoção de medidas de valorização do movimento associativo popular. Não identifico pedidos de intervenção, pelo que penso que, por unanimidade, se aprova esta, portanto, se aceita esta redação final relativamente a este projeto de resolução, com a ausência dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS. Vamos passar, nós tínhamos pôs passado para a parte final os pontos.
Não, mas agora é a votação na especialidade deste, tem que ser.
Nós tínhamos aqui um conjunto de pontos que tinham passado para, que se tinha pedido para se passar para a parte final, mas tem que passar todos para a parte final, porque não temos. Tem a palavra, faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Só para contribuir, se calhar, aqui. Nós podemos discutir já o projeto de resolução do PCP sobre a prevenção e segurança dos edifícios do movimento associativo e sugeria já que se votasse o parecer do projeto de lei 857/13 da terceira sessão, em que a deputada relatora é a deputada Ana Mesquita, mas que prescinde da apresentação do parecer, por isso podemos passar já à sua votação, se houver acordo também da parte dos outros grupos parlamentares, a menos que alguém queira fazer alguma observação em relação ao mesmo.
Na sequência desta sugestão, passaríamos ao ponto 8, aplicação, apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 857/13, terceiro, aumenta o valor das coimas aplicadas a empresas que não paguem as taxas de exibição e subscrição que financiam a arte cinematográfica, terceira alteração à Lei 55/2012, de 6 de setembro. Se os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares entendem que estão em condições de proceder a esta votação, não havendo a sua apresentação, mas tendo o parecer sido entregue em tempo oportuno, não havendo objeções, coloco então à votação. Sr. Deputado, se bem percebi, abdicava, prescindiam da apresentação, portanto eu coloco à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer é aprovado por unanimidade. Nos pontos seguintes, em que eu também intervenho e tinha acordado isso com o Sr. Deputado, Luís Monteiro, se o Sr. Deputado José Magalhães pudesse dar continuidade à reunião, presidindo à reunião. Muito obrigado.
Muito bem, continuemos. Vai agora usar da palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira para o ponto 9.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma breve, o próprio projeto de resolução do PCP sobre esta matéria é em si bastante claro e veio no seguimento de uma tragédia no início do ano de 2018, em que, em Tondela, houve um incêndio numa associação cultural e recreativa e que teve também uma dimensão trágica, até pela perda de vidas humanas e de muitos feridos, e que levantou, na altura, a questão das condições de segurança nas sedes das associações e das coletividades. Algo que o próprio movimento associativo e os seus representantes já tinham também sinalizado, designadamente através da elaboração de um manual de prevenção e boas práticas nos edifícios associativos e na segurança contra incêndios, mas que, e o PCP entende, que o Governo também nesta matéria não se pode desresponsabilizar daquelas que são também as suas responsabilidades e funções, considerando até a realidade de muitas coletividades e associações que vivem o seu dia-a-dia com muitas dificuldades de um ponto de vista financeiro e não têm muitas vezes os meios financeiros, seja até para fazer a sua ação cotidiana ou mesmo para melhorar os espaços físicos e até mesmo cumprir aqui um conjunto de normas de segurança que exigem um investimento que está muitas vezes além da capacidade destas associações. O que nós propomos nesta resolução, e dizendo desde já que o ponto 1 desta resolução se encontra ultrapassado pelo próprio passar do tempo, pelo que não deve fazer parte da apreciação ou votação em plenário, porque diz respeito a uma resolução de 2018 em que nós propunhamos um alargamento do prazo, mas considerando o tempo que passou não faz sentido que este ponto seja alvo de qualquer tipo de votação, está ultrapassado pelo tempo, e bem como também o ponto 2 que se refere a este mesmo período de tempo da isenção de pagamento de taxas referente à apreciação das medidas de autoproteção. Por isso, no fundo, o que nós colocamos aqui à votação é a recomendação ao Governo de que se adote medidas de apoio financeiro para ações de alteração e adaptação dos edifícios associativos às necessárias condições de segurança.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem mais quer usar da palavra? Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós tínhamos aqui, de facto, uma nota relativamente ao ponto 1, exatamente, ou seja, parecia-nos temporâneo o que estava a ser agora proposto, dado que, como foi bem explicado, a proposta de alteração quanto ao prazo de 90 para 180 dias referia-se a uma resolução do Conselho de Ministros de 8 de fevereiro de 2018. Com este esclarecimento que já foi feito, não temos nada a acrescentar.
Deputada Carla de Sousa.
Nós iríamos levantar a mesma questão. Não temos mais nada a acrescentar sobre esta matéria. Obrigada.
Sim, fica aqui o debate está feito. O projeto está em condições de ser. O projeto está em condições de ser remetido para plenário pelos serviços da Comissão. Sou deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso é que nós teremos que fazer uma substituição do texto que vai à votação, não é? Considerando estas observações, pronto, em que nós iremos então enviar o texto de substituição com uma retirada naturalmente do que não faz sentido de um ponto de vista da referência da resolução.
Ok, muito bem, fica combinado. Sou deputada Diana Ferreira remeterá essa versão à mesa e será essa que será remetida à mesa do plenário.
É o único que falta. E falta a deputada Vânia e ver se ela. Rui, tem para falar.
Muito bem, faltam, portanto, duas coisas. Uma, o Sr. Deputado Luís Monteiro, para se debater o projeto 1020, que cria a rede de teatros e cineteatros portugueses. Não sei francamente se o melhor não seria fazer uma pausa, pura e simplesmente, uma pausa tipo 10 minutos, que deve dar para conseguir a chegada destes dois deputados. Ok, muito bem. Então fazemos a pausa.